Boa noite. Nós vamos continuar estudando alguns trechos da lei que nos ensinam sobre a nossa vida com o Senhor. Essa noite nós vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 15. Se você olhar esse capítulo na sua Bíblia e os títulos que tem aí, você vai perceber que tem no comecinho do capítulo 28, as bênçãos decorrentes da obediência, e até o versículo 14, versículos 15 em diante, os castigos da desobediência. Então, Deus propôs uma aliança com Israel que tinha consequências tanto para o bem quanto para o mal. Então, são tomados 14 versículos para falar do que aconteceria se eles agissem bem, e praticamente três vezes mais para falar do que aconteceria, que foi o que aconteceu de fato, se eles agissem mal. Aquela aliança que eles estavam se comprometendo com o Senhor, ela teria consequências negativas. E nós vamos ler um pouquinho dessas maldições aqui, versículo 15 em diante. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito teu cesto e tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação e com o calor ardente e a secura e com o crestamento e a ferrugem e isso te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por sete caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Nós vamos ler também 1 Pedro capítulo 5. Aqui essas maldições continuam até o versículo 68. Nós lemos apenas uma pequena amostra. Vamos ver um princípio parecido em 1 Pedro capítulo 5. Versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que o Senhor possa nos ajudar no estudo da sua palavra mais essa vez. Amém. Nós estamos vendo na página da lei que o Senhor ele entrou em aliança com Israel. E essa aliança, a finalidade última, era justamente abençoar aquele povo. O Senhor se colocou, como temos ouvido hoje pela manhã, por meio do nosso irmão, o Senhor se colocou como aquele que provê, aquele que abriu o rio, fendeu a rocha, alimentou com maná naquele grande deserto. Então, aquela aliança que Deus fez com Israel era para eleger aquele povo para si, exclusivo. Nós temos pensado nisso. Agora, quando é que Deus se aliançou com Israel? Como é que funcionou essa aliança? Na realidade, não foi de uma hora para outra. Deus não enviou do céu um contrato para Israel assinar embaixo. Deus foi, ao longo de séculos, a fio, Deus foi cristalizando essa aliança em várias pequenas alianças ou alianças menores, mas com o passar dos séculos, quando Israel convivia com Deus e Deus ia abrindo o seu propósito para Israel, é interessante pensar que o Senhor ele vai descortinando o seu propósito aos poucos. Isso também acontece na nossa vida, conforme nós vamos entendendo os caminhos dele para nós mesmos. Mas o Senhor começou a se aliançar com Israel lá em Abraão. Para Abraão ele promete um território, para Abraão ele promete uma descendência numerosa. Ele continua depositando promessas vagarosamente com o passar dos séculos, aqui com essas famílias, com essas 12 tribos, por meio da instrumentalidade de Moisés. Ele deposita mais uma sequência de promessas, uma sequência de cláusulas, e os séculos vão passando, ele deposita um pouco mais de promessa. Na época de Davi, olha, do meio de vocês vai vir um rei, o reinado não terá fim, e assim por diante. E as promessas vão continuando sendo depositadas até a época dos profetas, quando parece que tudo já estava prometido. Estava prometido um grande povo, estava prometido uma grande descendência, estava prometido um pedaço de terra que o Senhor jurou, estava prometido uma sequência de coisas no Pentateuco, estava prometido um rei sobre eles, mas o que faltava era o coração do próprio povo para retribuir e estar em condições de receber tudo isso. Então, Deus coloca mais um pedaço da aliança nos profetas, que é a nova aliança, quando ele vai tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. Então Deus, ele se aliançou com Israel, e esse contrato, ele foi sendo redigido através de séculos a fio, de maneira que um contrato como esse, são todas essas páginas do Antigo Testamento. Esse é o acordo entre Israel e Deus. Agora, todas as vezes em que o Senhor ele entra em aliança com Israel, é praticamente incondicional, porque ele entra em aliança com Abraão e promete descendência, ele promete território, ele entra em aliança com Davi e ele promete um rei, ele promete uma casa eterna, independente, podemos pensar, do que Davi poderia fazer ou Abraão, mas tem um trecho desse contrato que Deus assinou com Israel, que exige uma condicionalidade. E esse trecho nós acabamos de ler. Foi a aliança que Deus firmou com o seu povo ali, naquele deserto, no Sinai, naqueles montes. As coisas da lei que estamos estudando esses dias, elas têm cláusulas de condicionalidade. Deus abençoaria se o povo não abandonasse o Senhor. Se o povo abandonasse o Senhor, nós temos pensado aqui dos ídolos do nosso coração, nós temos pensado na necessidade de uma faxina espiritual. Se o povo não fizesse isso e mantivesse no seu meio os deuses estranhos, eles não acessariam aquelas bênçãos. Agora, se o povo cumprisse, não abandonasse o Senhor, então o Senhor abençoaria o seu povo. Então, ao longo da história, como Israel falhou em guardar a sua parte do contrato, que era não abandonar o Senhor, não arredar o pé, não começar a se apaixonar por deuses de outras terras, de repente aquele Deus que tem um culto mais interessante, que tem uma música mais interessante, um ritual mais interessante, parece que ele manda chuva enquanto nós estamos passando fome. Parece que aquele Deus lá, ele tem um culto onde as mulheres dançam seminuas. Isso parece mais interessante com a nossa lei, se comparando. Então, se o povo não levantasse os olhos e procurasse em volta a carnalidade, a impiedade dos outros deuses, se eles mantivessem firmes com Jeová até o final, tudo daria certo. Eles venceriam os inimigos, dominariam a terra, não faltaria chuva, não faltaria plantação, a terra seria frutífera. Mas se aquele povo desviasse o coração e começasse a seguir outros deuses, levantar para si ídolos, o Senhor iria atuar. E o tema do nosso estudo essa noite não está muito longe de nós, que é: quando Deus está contra o seu povo. Um povo que se aliança com Deus, como também aconteceu conosco. Triste é o dia, mas é possível que o Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus eterno, onipotente, ele se levanta contra o seu povo. Ele se levanta com mão pesada para frustrar os caminhos. Ele se levanta contra um servo, contra uma serva, para emperrar as rodas, como ele emperrou as rodas dos carros de Faraó, como ele frustrou planos, quando ele fazia o povo perder na guerra. Quando o Senhor se levanta contra nós e ele, na nossa vida, traz o caos, quando ele se levanta na nossa vida e traz uma sequência, ele traz luto, ele traz fragilidade. E nós, vendo aquelas maldições que estavam destinadas para o povo ali, nós entendemos, por uma sequência de passagens, que Deus ia intervir trazendo o mal, não para castigar e para destruir a sua herança, mas simplesmente para trazê-los de volta, para retomar a consciência. É um chacoalhão, é simplesmente um tratamento de choque. E se você é alguém que tem experiência com Deus já há alguns anos de convertido, você sabe muito bem que nós precisamos, muitas vezes, de tratamentos de choque da parte do Senhor. Ele entra para chacoalhar, ele entra para frustrar, ele desbarata os nossos planos, nossos recursos, ele nos assusta, ele nos assombra quando ele está contra nós. O dia que o Senhor se levanta contra o seu povo é para nos trazer de volta para a sobriedade. É para nos tirar lá da lama, comendo bolotas de porcos, e nos trazer de volta para a restauração, para a comunhão. E o Senhor vai se levantar, talvez, contra o seu povo, muitas e muitas vezes, para erradicar a soberba do nosso coração. A soberba é simplesmente quando confiamos em nós, quando nos achamos capazes, superiores, suficientes. Ontem a gente estava comentando, depois da reunião à noite, estava comentando com o irmão, o perigo tão latente quando nós temos recursos, como quando, em alguma ocasião da nossa vida, temos uma graninha que sobra ali. O Senhor, muitas das vezes, faz aquela grana acabar num sopro, porque se nós nos apegamos ao que temos, ao que compramos, o Senhor faz questão muitas vezes, de se levantar contra nós. O Senhor quer destruir a soberba no nosso coração. Então, Ele age para converter. Essa realidade, ela está muito presente nas páginas do Antigo Testamento. Se você olha, por exemplo, você lembra, eu tenho certeza, da época dos juízes. Eles viviam um ciclo. Eles abandonavam o Senhor. O Senhor se levantava contra o seu povo. O Senhor se levantava com mão forte. Então, inimigos cercavam o povo e eles ficavam apertados. Gideão, por exemplo, nessa época, estava malhando trigo no subsolo. Porque se ele trabalhasse com os grãos no seu quintal, os inimigos iam roubá-lo. Você já imaginou o que é você semear e colher por um ano? Né? Você semear, lançar a terra, arar aquele sofrimento, para que no dia que o broto nascer, os inimigos venham com seus cavalos, zombando da sua face e levar embora o seu fruto? Pois é isso que Israel vivia nos dias dos juízes. Mas nós lemos o seguinte: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor lhes dissera e jurara. E eles estavam em grande aperto, porque é isso que eles viviam. Abandonavam, o Senhor se levantava contra, uma mão contra eles, para trazê-los de volta. E a nossa vida talvez se pareça muito com esse ciclo que os juízes viviam. A gente tem uma temporada boa, estamos animados, estamos esperançosos, parece que agora vai. A minha vida cristã tem muito tempo que eu não desfruto de uma fase tão boa, estou numa fase boa, mas parece que a gente vai abandonando o Senhor e Ele precisa se levantar contra nós, trazer tempestade, trazer provas, trazer tribulações para nos chacoalhar e nos trazer de volta. Você pode pensar em vários exemplos no Antigo Testamento, quando Deus se levanta contra o seu povo, né, para tribulação. Pensa, por exemplo, nos dias de Ageu, que o povo estava demorando. O povo havia desistido de reconstruir o templo. Cada um foi construir a sua própria casa. E Deus diz o seguinte: olha, vocês não estão prestando atenção no que está acontecendo com vocês. Porque vocês esperavam colher muito e colheram pouco. E o pouquinho que vocês colheram, vocês colocaram num saco furado. Naquela época, Jerusalém era um palco de guerra entre várias nações, tropas marchavam por ali, o império exigia um tributo pesadíssimo dos judeus, então tudo que eles plantavam e colhiam, eles tinham que dar metade para o rei que estava fazendo guerra no quintal deles. E aí, em vez de ser uma coisa aleatória, uma coisa da vida, o Senhor diz: é eu que estou por trás disso, é eu trouxe a tribulação, eu trouxe o mal. Então, quando a gente pega essa lista de castigos em Deuteronômio 28, nós vemos que Deus iria fragilizar o seu povo de diversas formas. Deus ia trazer fragilidade emocional. Você reparou? Vocês ficarão assustados, ficarão amedrontados, não dormirão bem. Fragilidade psicológica. Vocês ficarão loucos com as coisas que hão de ver. Fragilidade financeira, vocês plantarão, não colherão. Irmão, será que o Senhor tem se levantado contra a minha vida e a sua, trazendo algum tipo de fragilidade assim? Será que o Senhor está querendo trabalhar em nós com recentes tribulações e nós não estamos entendendo? Aquela dificuldade que estourou no meio da igreja local, aquela perseguição, aquele problema na sua família, aquele problema no seu emprego. Será que você nunca teve a sensação que o Senhor estava contra os seus planos? Parece que Ele se levantou contra, frustrou. Né? Eu, por exemplo, tenho vários planos. Imagina se de repente eu construo uma casa, ela não vende, eu contrato uma pessoa, ela não aparece. Eu faço uma economia, bato o carro, tenho que vender e prejuízos acontecendo e parece que nada dá certo. Será que são aleatoriedades da vida mesmo? Será que o Senhor não quer ensinar nada? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que nada era casual. Um rei que vai botar tropas em um território perto, o Senhor diz, isso é eu, isso é o meu dedo. Não choveu, sou eu que não mandei chuva. Não deu fruto, sou eu que estou impedindo. Eles poderiam encarar aquilo como fatos da vida. Bom, de vez em quando, existe o azar da safra. De vez em quando, não dá mesmo fruto. Todo mundo empobrece, não é? Todo mundo tem temporadas ruins, dias maus, dias bons. E o Senhor está enviando profetas, mensageiros para dizer, isso é o meu dedo. Então, vamos tomar cuidado, porque não é só no Antigo Testamento que essas coisas acontecem. Nós lemos no Novo Testamento o seguinte, tudo que o homem semear, isso ele colherá. A lei da colheita, ela vale também, né, para os nossos dias. Então, nós chegamos aqui nas páginas de Pedro, nesse trecho que lemos, e lemos o seguinte, eu rogo aos jovens que eles sejam, que eles se cinjam de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. A palavra resistir é organizar-se para batalhar contra. Então, Deus se organiza para trabalhar contra os soberbos. Então, nós precisamos pensar bem na atitude do nosso coração. O soberbo é aquela pessoa que supervaloriza a si mesmo. Esse é o significado no dicionário. Quem supervaloriza a si mesmo e despreza os outros. Arrogante. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, que confiou em si mesmo, né, e desprezou os caminhos do Senhor. E o Senhor, muitas e muitas vezes, se organizou para batalhar contra eles. Eu queria pensar que isso é uma possibilidade também para nós. O livro de Provérbios diz o seguinte, em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Esse é um provérbio muito comum, né? A soberba precede a ruína. Então, irmãos, quando nós estamos, na nossa vida particular, alimentando um conceito elevado sobre nós mesmos, nós estamos acreditando que nós somos suficientes, que aquele recurso que nós ajuntamos, aquilo é um refúgio forte. Aquela graninha no banco é uma cidadela, meu refúgio e meu libertador. Quando nós acreditamos que escondidos atrás dos portões dos nossos condomínios, lá no alto do nosso prédio, no apartamento do 15º andar, nenhum ladrão pode arrombar a minha porta. Quando nós começamos a acreditar que nada pode nos atingir, e que eu, afinal de contas, eu ajuntei uma situação tranquila, eu tenho recursos, os meus filhos certamente estão assegurados porque eles dominam o inglês desde 5 anos de idade, eles estão na melhor escola, o futuro deles está garantido. Não é assim que nós pensamos, não é assim que soberbamente nós planejamos a nossa vida, como se Deus não pudesse virá-la de cabeça para baixo. Então, nós dissemos, olha, as coisas certamente vão fluir bem, porque esse é o melhor emprego que eu poderia fazer. Eu deposito um pouquinho, minha empresa deposita um tanto parecido para a minha aposentadoria, e as coisas vão fluir bem. A soberba não é só quando você abandona o Senhor e parte para os deuses estranhos. A soberba é simplesmente confiar em outra coisa que não seja o Senhor. E nós vamos confiando no mundo material, nós vamos nos cercando dessa autoconfiança. E quando isso acontece, o Senhor precisa nos quebrar no meio. E o Senhor, ele se levanta contra nós para nos trazer de volta para a realidade, para nos chacoalhar. Irmãos, isso pode acontecer de diversas formas. E quando isso acontece, nós vamos enrijecendo o coração, tal como em Deuteronômio, o Senhor vai nos fragilizar. Fragilizar emocionalmente, fragilizar psicologicamente, fragilizar financeiramente, fragilizar na nossa segurança, nos nossos recursos. O Senhor vai quebrar aquela cidadela falsa, aqueles muros que construímos em volta de nós, e vai mostrar que estamos nus, pobres, miseráveis, dependemos dEle. Muitas e muitas vezes o Senhor vai romper a nossa falsa segurança para nos acordar. Ele nos assusta. E a finalidade dEle é nos trazer de volta. A pior coisa que pode acontecer com o crente é realmente ele se tornar uma pessoa autoconfiante, uma pessoa soberba. Um sintoma da soberba que nós vemos claramente na Escritura é que a soberba, ela não tem uma face única. Você não é soberbo só contra Deus. Nós começamos a ser soberbos também em relação àqueles que estão em nossa volta. E nem sempre a soberba, ela mostra as suas garrinhas, né? Na face externa. Então, eu posso, não sei se você me acha um cara gente boa, mas eu tento. E eu posso ser sorridente, feliz, bacana, cumprimentar você, abraçar, e eu ter desenvoltura social, isso não significa humildade, tá? Mas lá dentro, na realidade, realmente falando, eu posso acreditar que eu sou melhor do que você. Porque, por qualquer motivo, quem sabe eu estudei mais, quem sabe, né, enfim, eu acredito que eu entendo melhor a Bíblia do que você, e essas coisas são próprias do coração humano. Então, muitas das vezes nós não conseguimos enxergar a soberba que se instalou lá dentro do coração. Só o Senhor, com o seu, né, o seu raio que penetra, Ele consegue enxergar isso, e Ele começa a se levantar contra. Então, para nos trazer de volta para a realidade, Ele pode nos fragilizar, como nós comentamos, mas uma das coisas que mais trazem irmãos de volta para a realidade, Deus nos livre disso, irmãos, é cair em pecado. Quando você está acreditando em si, e você está voando no seu conceito, e você olha e fala, olha, que mal pode me atingir? Como rico louco, né? Eu estou tranquilo, né? Eu tenho recursos, eu sou um cara inteligente, eu sou uma moça que estudou, por certo Deus vai me mandar o melhor marido, a melhor esposa, ou se eu já sou casado, eu moro numa casa legal, meus filhos estudam bem, e nós vamos nos inchando de forma que muitas vezes, principalmente eu digo isso com medo, irmãos que contribuem publicamente nas suas igrejas locais, irmãos que estão ensinando publicamente, que estão orando publicamente, são alvos fáceis de Satanás para caírem em pecado. E muitas das vezes nós vamos nos resistindo contra Deus, Ele se levanta contra nós, Ele mexe no nosso dinheiro, a gente não entende, Ele mexe nos relacionamentos, Ele traz sofrimento, a gente não entende, Ele mexe no nosso emocional, a gente não entende, e a gente acelera na soberba e cai em pecado. E quando a gente cai em pecado, então a gente pensa, puxa, quem eu pensei que eu era? Nós precisamos muitas vezes orar o seguinte, Senhor, se eu estou sendo orgulhoso, se eu estou sendo soberbo, que o Senhor me ajuda a cair a ficha, sem cair em pecado, me mostra, trabalha no meu coração para não deixar que eu me ache mais do que eu sou. Essa é a tendência do coração humano. Quando Deus vai tratar com Israel ali, no Antigo Testamento, Ele reduz Israel para a escassez absoluta. Se não me engano, é no capítulo 8 de Deuteronômio que Ele diz, eu deixei você ficar sem nada, e te sustentei com o maná para te humilhar. Para te humilhar. E nós lemos aqui em Pedro, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Então Deus quer erradicar a soberba, Ele quer nos humilhar no íntimo com Ele. Lá naquela sala secreta, você e seu Deus, o Deus da sua mocidade, o Deus da sua velhice, o Deus da sua meia-idade, o seu Senhor, ali, você e Ele de joelhos, Ele quer te reduzir a pó. Ele quer te mostrar que você não tem potência, que você não tem inteligência suficiente, que você não tem recurso suficiente. E, se preciso, Ele vai usar tratamentos de choque. Agora, a soberba, ela é contagiosa. Nós encontramos ainda em Provérbios o seguinte, capítulo 16, versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, será que isso não é o povo de Deus? Do que repartir o despojo com os soberbos. Se você participa de uma roda de soberbos, você se tornará o próximo. Porque o ser humano sem Deus, ele não tem qualquer perspectiva de se humilhar perante Deus. É o contrário. A vida do ser humano não convertido, ela é somente a construção de potência própria, de recurso próprio. E a gente pode simplesmente assimilar esse modo de viver das pessoas que estão em nossa volta. Eu tenho falado muito aqui sobre ter cuidado com pessoas. Irmãos, quem são as pessoas que estão frequentando a mesa da nossa casa? Quais são os assuntos? Uma roda de negócios de pessoas do mundo? Será que não é um ódio à soberba? Será que você, se você tem negócios, você não precisaria se juntar com outros irmãos crentes que também têm, para trocar experiências do mesmo nível? Será que uma roda sobre assuntos de casamento, que você vai trocar essa experiência com as pessoas lá fora, será que também não vai ser uma troca de experiências sobre como conseguir abafar a opinião da esposa, abafar a opinião do marido? Enfim, quando nós repartimos os despojos com os soberbos, nós se tornamos um deles. Mas é muito melhor ser humilde de espírito com os humildes. E eu acho curioso, Romanos capítulo 12, que fala assim: tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com que é humilde e não sejais sábios aos seus próprios olhos. Ou seja, está dizendo a mesma coisa, certo? Mas na versão NVI, eu gosto dessa tradução porque diz assim: não sejam orgulhosos. Essa expressão condescendei com que é humilde é difícil de entender, né? Mas a NVI diz assim: não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Será que isso você consegue numa roda de amigos ímpios? Só na igreja eu acho que um juiz tem prazer de se assentar com uma pessoa da condição mais inferior possível. Agora, se você tem um pouquinho de recurso, um pouquinho de posse, um pouquinho de condição financeira, será que você nunca pensou que isso é uma tentação no seu coração? A falta de disposição de se associar com pessoas mais humildes. E a Bíblia toca na ferida, porque é isso que a soberba vai provocar no coração. O desejo de estar com pessoas melhores, de alcançar status melhor, o desejo de ter mais, de perseguir mais, de ouvir coisas bonitas, palestras bonitas, e não estar com pessoas de condição inferior, porque a soberba, ela vai trazendo tendências ridículas para o nosso coração, vergonhosas, que nunca, nunca fizeram parte do coração do nosso Senhor, que foi o mais manso e humilde de todos. Então, quando nós vamos nos associando às pessoas e pessoas soberbas, e nós vamos expandindo nossa convivência. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação e o irmão falou assim: você deveria procurar a pessoa mais santa desse salão. e dizer: por favor, eu quero ser o seu amigo. A gente não pode subestimar a influência de outras pessoas sobre nós. Agora, como é triste observar, irmãos, irmãos, casais, jovens, né, que têm amigos, melhores amigos, que são ímpios, que não são crentes, e que saem, festejam e viajam, e o contato com a igreja está minguando. Como é que você abre a sua vida para esse raio de influência? A pessoa que não tem Deus, a soberba é o modo de vida. Não é uma fatia do coração dela, é o modo de viver, que é a autossuficiência, que é o autopoder, a autopotência, a autovalorização. Certamente você vai ser o próximo. João, o apóstolo, fala que esse mundo ele é construído só com três tipos de tijolo. São três tijolos apenas, que vão sendo empilhados. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Porque toda a arquitetura desse mundo, toda a construção da nossa sociedade, as formas de governo, de lazer, os meios de comunicação, toda a nossa sociedade, ela é construída com uma matéria-prima cujo objetivo é ensoberbecer o ser humano para afastá-lo de Deus. E quando nós vamos, então, sorvendo até a última gota esse mundo e tudo que ele pode nos proporcionar, nós estamos nos ensoberbecendo. Estamos, talvez, irmãos, a um palmo, a um fio do Senhor se levantar contra nós e nos quebrar pelo meio. E se é assim, tomara que aconteça. Tomara que o Senhor se levante, então, contra a minha vida, se eu estou me ensoberbecendo. Será que você pode, né, ter a liberdade de orar assim? Senhor, se eu estou agindo com insolência, olha a definição de soberba, né? Certeza insolente que confia em seu próprio poder e recursos, desprezando vergonhosamente a lei divina e os direitos humanos, pretensão que confia na estabilidade das coisas terrestres. Senhor, se eu estou assim, por favor, me quebranta. Então, isso foi a vida de Israel. Eles confiaram no Egito, confiaram em outras nações. Quando os inimigos os apertavam, eles procuravam alianças com outros povos, tudo menos confiar no Senhor. Foi uma nação soberba, e se você está atento nas notícias que estão acontecendo aí com aquele país, porque eles não deixaram de ser uma nação, não deixaram de ser uma etnia, e se você olhar direitinho o que nós lemos em Deuteronômio, você vai ver que é o cumprimento literal do castigo, da opressão que Deus falou. Quando vocês me abandonarem, o contrato não foi cancelado, como muita gente dentro do cristianismo acha. O contrato com Israel está de pé. Como eles abandonaram o Senhor, acontece o que está acontecendo lá. E Deus continua sendo Deus. Sua mão continua sendo poderosa. Então, se nós estamos nos ensoberbecendo, que nós possamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Então, o contrário disso, para nos humilharmos e para Deus não resistir contra nós, Deus resiste aos soberbos, Ele luta contra, Ele frustra a sua vida, Ele te manda embora do seu emprego, talvez. Ele cria uma crise no casamento que, dada a sua soberba, você não consegue resolver. Cria problemas, é o Senhor tentando te comunicar que as coisas não estão boas no seu coração, que o seu coração está longe dEle, o seu coração se afastou, você não tem prazer de orar, você não tem prazer de ler a Bíblia, não tem prazer na reunião, é claro que a sua vida vai ser ruim, porque você também tem um contrato com Deus, você é ungido, como nós lemos, o Espírito Santo habita em você. Então, quando você abandona o Senhor, como Ele tem ciúmes da sua herança, ele se levanta contra, ele frustra, traz desgosto e quer te trazer de volta, te restaurar, lavado, quebrado, no pó. Mas para não te deixar vivendo uma vida no meio dos porcos, como filho pródigo, não te deixar viver uma vida mergulhada na lama, desonrando o nome dele, se associando com a soberba desse mundo, com os soberbos desse mundo. Quantas vezes o Senhor precisa colidir contra nós, nos destruir, nos atropelar com a sua mão, acabar conosco, devastar nossos sentimentos, para a gente ser recobrado a consciência. Puxa, eu fui tão longe dessa vez, eu agi tão loucamente. Muitas vezes o Senhor vai resistir, Deus resiste aos soberbos, ele luta contra, ele se opõe, que nós não sejamos assim. Pelo contrário, aos humildes ele concede a sua graça. O Senhor Jesus é a expressão máxima do que é ser humilde. Manso e humilde de coração, a si mesmo se humilhou. Ele era Deus, não julgou ser Deus como um direito que ele deveria se apegar. Isso está lá em Filipenses. Então ele foi descendo, se humilhou, reconheceu-se em figura humana, que já é um passo tremendo de humilhação. Foi obediente até a morte de cruz e morreu cuspido, morreu sendo esbofeteado, morreu com o crânio sendo perfurado por pregos do tamanho de 10 centímetros, provavelmente. Teve as suas costas, tendo toda a derme removida com os açoites. O próprio Deus, em nosso favor, expressão máxima de humildade, e aqui estou eu achando que eu sou alguma coisa, achando que eu sou melhor que o meu irmão, que a minha opinião tem que prevalecer, sendo que o meu Senhor fez assim e agiu assim. Então, a humildade aqui em Pedro, ela não é só um sentimento. Ah, eu vou ter o sentimento de humildade. A humildade é uma atitude prática. É buscar praticar a humildade, buscar se humilhar de verdade. Quando Deus disse que ia destruir Acabe, a Bíblia diz que ninguém havia sido pior que Acabe, um rei ímpio. Mas quando a palavra do Senhor veio contra ele, ele se humilhou. O pior rei até então se humilhou, e isso mexeu com o coração de Deus, e Deus disse: está vendo como Acabe, mesmo sendo perverso como é, ele se humilhou. Então Deus se comoveu com uma atitude humilde de um ímpio, quanto mais os seus filhos. Quanto mais os seus filhos em humildade, procurando ele, dizendo: Senhor, eu quero me humilhar sob a tua poderosa mão. Eu não quero viver longe, eu não quero viver fracassando, eu não quero a soberba. Me quebranta, me quebra, me dissolve o meu orgulho. Nós vamos precisar muitas vezes orar dessa forma. Porque, irmãos, o nosso Deus, ele... No final das contas, né, eu mencionei só metade da passagem de Deuteronômio. No deserto eu te deixei ter fome, eu te sustentei com maná para te humilhar. Mas o versículo não termina aí. Que diz: para te humilhar, te provar e, afinal, te fazer bem. O Senhor quer nos fazer bem, mas Ele sabe que o nosso bem... Ele não é no local da soberba, ele não é o coração de soberba, ele não é na companhia dos soberbos, na comunhão dos soberbos, nesse mundo construído com a soberba da vida. O Senhor quer nos trazer de volta. E muitas vezes, como nós estamos aliançados com Ele, como era com Israel, muitas vezes Ele se levanta contra o seu povo. Ele frustra, Ele destrói, Ele devasta. Muitas vezes ele se levantou contra mim, na minha vida. Eu posso confessar para os irmãos, poucas e boas. Eu não estou teorizando, estou falando de experiência própria. Tudo isso já me aconteceu. Talvez você pode dizer, também já aconteceu comigo, irmão. Também já aconteceu comigo. Porque o Senhor, Ele usa a dor. Ele usa as lágrimas para nos trazer de volta. Que o Senhor não permita que nós nos afastemos tão longe dEle, a ponto dEle precisar destruir nossos sentimentos para nos chacoalhar e trazer de volta. Que o Senhor possa nos manter humildes, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Deus, aos humildes, Ele dá a Tua graça. Cingi-vos todos de humildade. Que nós sejamos assim, humildes, na Sua presença. Amém.